DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DWA em português. Acompanha o Guilherme Correia da Silva com as notícias. O presidente do Parlamento da Guiné-Bissau pede à comunidade internacional para ajudar a resolver a crise no país. Cipriano Cassamá esteve hoje com vários diplomatas e pediu-lhes para falarem com os políticos guineenses e apelarem à contenção e ao resfriamento de posições. A Guiné-Bissau continua sem governo, apesar do presidente guineense ter nomeado um novo primeiro-ministro no mês passado. O primeiro-ministro cabo-verdiano diz que não se podem dramatizar questões relacionadas com a tortura em Cabo Verde. São declarações de Ulisses Correia e Silva à agência de notícias Lusa, depois de as Nações Unidas denunciarem casos de brutalidade policial contra detidos, cadeias sobrelotadas e violência contra mulheres e crianças. Segundo o primeiro-ministro cabo-verdiano, é preciso ouvir o outro lado. Esta semana, as Nações Unidas criticaram Cabo Verde por não ter apresentado um relatório sobre tortura. No centro de Moçambique, o Instituto da Comunicação Social da África Austral denuncia que o coordenador da Rádio Cantandica está a ser perseguido. O MISA Moçambique diz que desconhecidos agrediram e torturaram um filho do jornalista para saber onde é que ele estava. Depois, os homens fugiram. As informações são citadas hoje pela agência Lusa. A polícia moçambicana disse que não tinha conhecimento do caso e que não foi feita nenhuma denúncia às autoridades. O presidente angolano José Eduardo dos Santos mostrou-se hoje preocupado com o realojamento de famílias do Sambizanga, em Luanda. São famílias que ainda moram na zona de requalificação urbana do distrito. José Eduardo dos Santos esteve hoje no local e disse que serão precisas mais de 9 mil casas para realojar os populares. A imprensa do Ghana dá como certa a vitória do candidato da oposição, Nana Akufo-Addo, nas eleições desta semana. Segundo as últimas notícias, Akufo-Addo vai bastante à frente na contagem dos votos e, na sede do partido do candidato, os apoiantes já começaram a festejar a vitória. O presidente do Ghana, John Dramani Mahama, apela à calma e garante que vai respeitar os resultados, ganhe quem ganhar. Continua-se a aguardar os resultados finais. A Assembleia Geral das Nações Unidas pede um cessar-fogo imediato na Síria. A resolução, sem caráter vinculativo, foi aprovada com 122 votos a favor. 13 países votaram contra, incluindo a Rússia, o Irão e a China. A Assembleia Geral alerta também que é urgente distribuir ajuda humanitária. As forças do presidente sírio Bashar al-Assad continuam a bombardear Alepo para expulsar os rebeldes. Segundo as Nações Unidas, centenas de homens desapareceram depois de fugir da cidade. O secretário de Estado norte-americano John Kerry disse que para amanhã está previsto um encontro entre representantes dos Estados Unidos e da Rússia para tentar impedir que a cidade de Alepo seja completamente destruída. Na Holanda, o líder da extrema-direita, Geert Wilders, foi condenado por discriminação por ter prometido menos marroquinos no país. O Ministério Público pediu uma multa de 5 mil euros para Wilders, mas o tribunal recusou, dizendo que a condenação é castigo suficiente. O advogado do líder da extrema-direita disse que vai recorrer da decisão. Na Coreia do Sul, o Parlamento votou a favor da destituição da presidente Park Geun-hye, isto na sequência de um caso de corrupção e extorsão em que a presidente sul-coreana está supostamente envolvida. O processo de destituição vai agora para as mãos do Tribunal Constitucional, mas, entretanto, a presidente sul-coreana pediu desculpas ao país e passou a pasta ao primeiro-ministro. Mais de 1.000 atletas russos de 30 modalidades envolveram-se ou beneficiaram de práticas de doping. É o que conclui um relatório da Agência Mundial Antidoping, que diz que estas práticas foram patrocinadas pelo governo russo de 2011 até depois dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, na Rússia. Segundo a Agência Mundial Antidoping, houve uma conspiração que envolveu a Agência Russa Antidoping e o Ministério do Desporto, mas o Ministério já respondeu e nega que haja um sistema de doping na Rússia patrocinado pelo governo.
DW Jornal da Noite.
O Parlamento moçambicano volta a debater dívidas ocultas à porta fechada. Justiça chamada a intervir sobre corrupção em Moçambique. E ativista José Marcos Mavungo diz que não há sinais de mudança em Angola. São temas que desenvolvemos já a seguir. Em Moçambique, o Parlamento reuniu-se em plenário para apreciar o relatório da Comissão de Inquérito sobre as chamadas dívidas ocultas. Mas, mais uma vez, os jornalistas ficaram à porta. Não se sabe ao certo o que foi debatido, sabe-se apenas que houve divergências entre as três bancadas. Estaria também previsto uma votação sobre o relatório da Comissão de Inquérito, mas essa votação não aconteceu, também não se sabe porquê. Por isso, o Centro de Integridade Pública faz um pedido. Está na hora de começar a saber em primeira mão o que se passou com as dívidas. Leonel Matias.
A sessão plenária decorreu à porta fechada, à semelhança do que aconteceu com as audições realizadas no âmbito deste caso. Um comunicado de imprensa do Secretariado do Parlamento justifica que o regulamento daquele órgão legislativo estabelece que, terminado o inquérito, a Comissão reporta ao plenário os resultados para debate e deliberação à porta fechada. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada em agosto passado para investigar os contornos de dívidas contraídas por três empresas com garantias do Estado em 2013 e 2014, sem o conhecimento do Parlamento e dos parceiros internacionais. As dívidas, totalizando cerca de 2 mil milhões de dólares, foram contraídas pelas empresas Imatum, Proíndicos e Moçambique Asset Management. A DW África apurou que a Comissão de Inquérito mostrou-se convicta do mérito do contexto e fundamento para a contração dos empréstimos e concessão das respectivas garantias pelo Estado. Nas audições realizadas e documentos submetidos à Comissão, constatou-se que as dívidas contraídas pelas três empresas tiveram como pressupostos a existência de ameaças à soberania e integridade territorial. Tais ameaças, segundo foi referido, eram caracterizadas por atividades ilícitas de pirataria marítima, imigração ilegal, tráfico de drogas, pesca ilegal, presença de forças privadas de segurança marítima a proteger alvos privados nas águas territoriais nacionais, insuficiência de meios financeiros e humanos para eficaz proteção da soberania. Contudo, a Comissão concluiu que o Governo violou a Constituição da República e as leis orçamentais por ter superado os limites legais definidos sobre as garantias a conceder sem autorização do Parlamento. A Comissão de Inquérito observa ainda que o Governo tinha o dever de comunicar ao FMI os empréstimos contraídos pelas empresas Proíndicos e Moçambique Asset Management, tratando-se de dívidas de natureza pública. A DW África apurou ainda que a Comissão recomenda que o Governo deve continuar a responsabilizar as empresas para o pagamento das suas dívidas, não cabendo qualquer ónus ao erário público. Recomenda igualmente o apuramento da efetiva aplicação dos empréstimos contraídos pelas três empresas e a averiguação da existência ou não de indícios de aproveitamento ilegítimo e ilícito dos fundos públicos por pessoas privadas. Com vista a alterar situações futuras, a Comissão recomenda ao Parlamento o aprimoramento da atual legislação sobre a matéria. Entretanto, Fátima Mimbir, do Centro de Integridade Pública, abordada pela DW África, defende que a apresentação dos resultados da Comissão Parlamentar de Inquérito devia ter sido pública, dada a importância do assunto.
Eu acho que é vergonhosa a forma como este processo está a ser concluído. Ou seja, os parlamentares vão apresentar entre eles os resultados de um trabalho que a finalidade é esclarecer ao povo moçambicano o que é que aconteceu à volta destas dívidas e, por via disso, tomar uma posição.
Fátima Mimbir acrescentou que
uma parte da dívida que foi soberanizada. Significa que eu, como contribuinte, tenho que pagar esta dívida. E significa que parte de grandes investimentos ou investimentos importantes para o país não vão acontecer por causa desta dívida. Entretanto, eu não posso saber em primeira mão como é que este processo aconteceu.
Maputo, para DW, Leonel Matias.
E gostaríamos de saber a sua opinião. O que deve ser feito para garantir que casos como o das chamadas dívidas ocultas não voltam a acontecer? Contamos com os seus comentários.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17-58-19-8273.
Segundo a Organização Transparência Internacional, Moçambique é considerado o terceiro país africano lusófono mais corrupto, depois de Angola e da Guiné-Bissau. E, recentemente, foi abalado por um escândalo. As suspeitas de corrupção na venda de aviões da Embraer às linhas aéreas de Moçambique. Agora, os analistas insistem que é preciso responsabilizar os culpados, como nos conta Romeu da Silva.
Nesta sexta-feira, o mundo assinala o Dia de Luta contra a Corrupção. Em Moçambique, vários estudos apontam o país como um dos mais corruptos do mundo. Este mal está a afetar a imagem do país no exterior. O recente escândalo de corrupção nas linhas aéreas de Moçambique é exemplo disso. O historiador Egídio Vaz entende que a justiça moçambicana é chamada a intervir com alguma urgência para lavar a imagem do país.
A imagem de Moçambique já está suja, quer dizer, não julgo que haverá piores notícias que este, que estas, pelo menos já estamos em dezembro de 2016. É também importante apreciar o que as instituições estão a fazer depois que estes assuntos foram despoletados.
O historiador refere que as instituições devem abordar o problema com frontalidade e coragem sobre como Moçambique chegou a esses níveis de corrupção.
Não também na expectativa de ver os processos eliminados neste momento, porque se concorda que a corrupção atingiu níveis galopantes, também pela natureza da própria corrupção, será óbvio e lógico entender que em alguns setores o controlo, o processo de combate contra a corrupção está justamente nas mãos dos corruptos.
O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Flávio Menete, disse não estar preocupado com a imagem do país no exterior. Menete refere que a Procuradoria-Geral da República tem estado a cumprir o seu papel no combate à corrupção no país.
A Procuradoria-Geral da República prima pelo cumprimento da lei, pela gestão criteriosa e pela transparência. Qualquer comportamento que fuja destes parâmetros, obviamente, será objeto de processo.
No que respeita ao caso das linhas aéreas de Moçambique, Menete está convicto de que, se as suspeitas forem provadas, será aberto um processo para responsabilizar os implicados.
Neste caso concreto, terá que haver um acompanhamento atencioso para que todos os elementos sejam tomados em conta, verificados, analisados.
A sociedade civil moçambicana aponta o excesso de burocracia, o sistema judiciário lento, pouco eficiente e atrelado ao poder político como elementos que propiciam a corrupção. Rumo da Silva, DW, Maputo.
A violação dos direitos humanos em Cabinda é uma constante e não há sinais de mudança. É o que diz o ativista José Marcos Mavungo. Mavungo falou à DW nas vésperas do Dia Internacional dos Direitos Humanos, que se assinala amanhã. O advogado cabindês foi condenado a 6 anos de prisão pelo crime de rebelião, mas entretanto foi absolvido pelo Supremo Tribunal e está agora em Portugal por motivos de saúde. Começámos por perguntar a José Marcos Mavungo, na qualidade de defensor dos direitos humanos, que avaliação faz da situação em Angola.
Neste momento, em Angola, vive-se um certo ceticismo intelectual, um certo desencanto. Parece-me que o partido no poder já perdeu a noção de justiça, a noção de dignidade. Por exemplo, quando cidadãos que têm direito à manifestação não são aceitos, muitos são assassinados. O caso de Kasule e Kamuling. E depois também sempre interdições de manifestações, a criação de dificuldades às instituições de defesa de direitos humanos. E depois, diante deste atropelo todos, os tribunais não conseguem assumir uma posição justa no sentido de defender a legalidade. Tudo isso são situações graves que põem em causa os fundamentos do Estado.
Quer dizer, apesar da pressão internacional, não há sinais de mudança?
Até o momento, não há sinais de mudança. Já se fala da possível saída do Presidente da República, embora as pessoas sejam céticas, mas já se fala disto. E o que parece significar mudanças, mas na prática, a mudança no sentido de aceitar as leis da convivência democrática, de aceitar os princípios da transparência, os princípios da independência dos tribunais, parece-me que a classe polidominante não tem ainda esta predisposição neste momento.
Continuam a registar-se casos de violação dos direitos humanos?
Sim, é o nosso cotidiano. O poder confiscou para si os meios da comunicação social, confiscou para si todo o dinheiro do país. Ninguém fala. Recentemente, no dia 26, devia haver uma manifestação, mas praticamente o governo fez todos os possíveis para poder impedi-lo. E, além disso, a imprensa privada não está na capital, o que significa que no interior do país há situações muito graves que não chegam ao público e, quando chegaram, às vezes já será tarde. O cotidiano é uma violação constante.
Digamos que aquilo que sai para a imprensa internacional é apenas uma parte destas violações.
Sim, exato. Neste momento, Angola é um iceberg, em que a maior parte está submersa, não é reportada.
Pode-se afirmar que há guerra em Cabinda?
Há guerra em Cabinda por 5 razões fundamentais. Ainda temos guerrilheiros que estão nas matas. Por isso mesmo, o território de Cabinda é um território militarizado. A segunda questão são as injustiças, detenções arbitrárias, a má governação, a falta da transparência. A paz é sinônimo de justiça. Quando não há justiça, não há paz. E depois, a outra questão também é a espoliação sistemática das riquezas de Cabinda. E, por conseguinte, nessa espoliação, o governo não tem em conta os direitos que ligam os Cabinda à sua própria terra. Então, neste contexto, não se pode falar de paz. E depois, temos também a questão do funcionamento das instituições de justiça. Então, tudo isto faz com que haja também o conflito em Cabinda.
A retoma da guerrilha, no fundo, é com o objetivo de pressionar o governo de Luanda a sentar na mesa das negociações. Sim. Para que haja diálogo, não é?
Sim, este é o objetivo da guerrilha.
Mas este objetivo está longe de ser atingido.
A resistência tem encontrado várias dificuldades. Não esta vontade de ser por parte do governo para resolver o problema de Cabinda.
Foi uma entrevista ao ativista José Marcos Mavungo, conduzida pelo nosso correspondente em Lisboa, João Carlos.
DW. Espaço do ouvinte.
Perguntávamos esta noite o que deve ser feito para garantir que casos como o das chamadas dívidas ocultas em Moçambique não voltam a acontecer. António Rocha, boa noite. Que comentários é que recebemos?
Boa noite. Lafu Baldé diz que para que não volte a acontecer este imbróglio sobre as dívidas ocultas, deve simplesmente punir todos os infratores e quem de direito efetuar mais controle sobre os dinheiros do país. Nem todos os governantes são honestos e, por isso, todo cuidado é pouco, diz Lafu Baldé. Carlos Leopoldino, de Maputo, diz que essa dívida vai ser paga às custas do povo, porque nós, a população, continuamos a sofrer, nunca vamos ter benefícios e, por isso, continuaremos a ser pobres, mas honrados. Nunca a África vai saber tirar proveito dos seus recursos e beneficiar o seu povo, porque os primeiros inimigos do povo são os governantes. Pelo facto, devemos gritar bem alto abaixo a Frelimo e seus dirigentes, diz Carlos Leopoldino Maputo. Abdoulaye Kandé, da Guiné-Bissau, pensa que a comissão de inquérito deve ser coerente e exemplar sobre o caso das dívidas ocultas e responsabilizar todo aquele que participou nesta falcatrua que lesa um país cujo povo ainda precisa de muita coisa, como educação, saúde, emprego, etc. E Kaliwaku escreveu que um caso como o das dívidas ocultas poderá novamente ocorrer em Moçambique se as instituições internacionais, a sociedade civil moçambicana, a justiça e os partidos de oposição não estiverem atentos.
Obrigado, António, e obrigado a todos pelas mensagens. Amanhã vamos debater o futuro do jornalismo e das redes sociais. Em Maputo vão estar bloggers e jornalistas para discutir o tema e você também está convidado para se juntar ao debate que vai ser transmitido em direto na nossa página no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. O debate começa às 12h30 da Guiné-Bissau, 13h30 de Angola e 14h30 de Moçambique. Fica o convite, venha debater connosco. Por hoje é tudo. Obrigado por nos acompanhar. Votos de uma boa noite e de um bom fim de semana.